Olá, começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Larissa Honório e o tema da conversa de hoje é o projeto de lei que prevê a regulamentação das plataformas digitais no Brasil. Para falar sobre o assunto, convidamos o jornalista, professor, doutor em comunicação e coordenador do curso de jornalismo da Faculdade Unicecal, Elton Costa. O projeto de lei 2630 de 2020 prevê uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, popularmente conhecido como Projeto de Lei das Fake News. A proposta do PL é a regulamentação das plataformas digitais no país, como redes sociais, ferramentas de busca ou serviços de mensagem instantâneas. A regulamentação objetiva garantir a atuação e gestão das plataformas digitais, além de proporcionar um ambiente digital democrático e seguro. O PL está em pauta na Câmara dos Deputados desde junho de 2020, mas a adesão e a eficácia da proposta ainda dividem opiniões. Elton, considerando que, diferente de vários outros países do mundo, o Brasil não tem nenhuma regulamentação do uso da internet e, às vezes, abuso da desinformação. O que é mais importante nesse projeto de lei?
Eu vejo que a individualização dos usuários em caso de práticas criminosas e a responsabilização das plataformas quanto ao conteúdo que elas estão deixando entrar em seu site, em sua página, né? Então, eu vejo que hoje a gente tem uma terra um pouco sem lei, né? A gente foca muito não, por conta das fake news que criaram esse projeto, mas não, a gente tem outras questões aí, né? E quando a gente pensa em rede social, a gente pensa muitas vezes o pessoal da Meta lá. Mas a gente tem outros grupos também que atuam nas redes sociais diferentes também, né, e em plataformas, que a gente vê que eles não simplesmente não fazem o trabalho de fiscalização, né? Então essa lei ela vem para suprir essa brecha, para fazer com que haja uma identificação de maneira muito rápida, muito eficaz, quando algum membro, algum usuário fizer algum tipo de crime lá nas redes sociais. E para as plataformas, elas ficam obrigadas a criar mecanismos de que possam filtrar de maneira mais eficaz e também para responder judicialmente em caso de descumprimento de ordem, por exemplo, judicial. Então, isso vai ganhar velocidade muito rápido, vai ficar velocidade muito maior. E eu acredito que é o tipo de lei que a gente precisa nesse momento para melhorar a utilização da internet no país.
No início de maio desse ano, quando o projeto chegou a entrar em pauta no Congresso Nacional, registrou-se uma campanha de ataques ao PL 2630, inclusive com o apoio das plataformas, o que foi denunciado à Justiça para medidas cabíveis e sob alegação de censura. Pelo projeto, que busca regulamentar o que se publica na internet, muitas vezes de forma anônima e até criminosa, a proposta é garantir respeito à Constituição, que deve ser respeitado em qualquer meio e veículo. O PL não tem nada de censura, é isso mesmo?
Sim, você lendo o projeto inteiro, você não vai encontrar nenhum tipo de medida que seja de censura. Você vai encontrar, pelo contrário, medidas que resguardam o direito à liberdade de expressão. Você vai encontrar proteção à religião, a comentários religiosos, a sátiras, enfim, ao humor, né? O que você faz ali, né, no projeto é justamente criar formas de proteção para essa liberdade. Porque o que acontece hoje? A pessoa vai lá, cria uma conta falsa, né, escreve o que bem entende, aí quando você denuncia, dificilmente uma plataforma consegue tirar do ar. Por quê? Porque eles usam a inteligência artificial para analisar comentários, né, publicações. E não é tudo que eles filtram, né? Muita coisa acaba, quantas vezes, quem está assistindo a gente aí já não foi lá, denunciou um comentário, aí vem obrigado por denunciar, mas isso não se enquadra nas nossas políticas, etc, etc, etc. Né? Hoje não. Né? O que você pretende fazer com essa lei é dar formas para que efetivamente essas plataformas consigam fazer obriguem essas plataformas a fazer esse controle e, em caso de identificado o usuário ou usuária, ele vai ser penalizado conforme manda a lei. E aí nós temos uma lei que vai cuidar desses casos.
E qual que é a sua avaliação, do impacto do PL das fake news no jornalismo brasileiro?
Eu vejo que ele vem para ajudar o jornalismo, né? Não é todo usuário que tem a habilidade ali de lidar com a informação que chega, consegue separar o que é informação verdadeira, o que é informação falsa, né? E eu vejo que esse projeto ele vem para ajudar nesse sentido, né? Reforçar o papel dos meios de comunicação tocados por jornalistas como ferramentas confiáveis de informação, como ferramentas que vão levar realmente notícias com credibilidade para a população. E eu não vejo de forma nenhuma um projeto como um projeto que ataca qualquer tipo de liberdade, né? Eu vejo ele muito mais como um projeto que vem para auxiliar no cumprimento do que a Constituição brasileira diz a respeito de liberdade de expressão e também, lógico, trazer responsabilidade para todos os entes que atuam aí no meio de internet, no meio de comunicação online.
E como que as medidas propostas, que estão previstas no projeto de lei 2630 podem afetar o trabalho dos profissionais do jornalismo em relação aos proprietários dos meios de comunicação no Brasil?
Tem uma parte do projeto que está em discussão, que ainda não foi retirada totalmente, mas que corre o risco de ser retirada, que é da remuneração dos projetos dos trabalhos dos jornalistas, né, nas redes sociais. Então, hoje, as redes sociais se defendem dessa iniciativa, dizendo que elas oferecem um espaço para que os jornalistas e os jornais coloquem ali seus conteúdos. Então, que é uma troca, mas na verdade não. Na verdade, eles lucram em cima do conteúdo jornalístico. Então, o que a gente está querendo nessa parte aí do projeto é que o jornalista também seja remunerado, né? Que ele receba pelo conteúdo de qualidade que ele produz. Afinal, ele tem a obrigação ética e moral de checar, né, a informação, de entregar um produto de qualidade. Mas, no entanto, porém, né, não é isso que ocorre hoje em dia. As empresas elas lucram em cima desse trabalho e o jornalista não recebe nada. Então, nesse sentido, eu acho que seria uma forma de a gente ter também, principalmente os jornalistas independentes, né, aqueles jornalistas que não trabalham em veículos tradicionais, de terem uma remuneração ali, de certa forma, também no seu trabalho.
Elton, muito obrigada pela entrevista. E acaba aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Até a próxima.